Senhores deputados, eu só posso começar a reunião com 13 deputados presentes para haver quórum. E, portanto, tenho que solicito um pequeno... Muito bem. Muito bem. Senhores deputados, vamos passar à parte 2, da parte 2 da ordem do dia desta reunião ordinária da Comissão de Saúde. Ponto 1, apreciação e votação da ata número 11 da reunião extraordinária de 25 de outubro e da ata número 24 da reunião de 14 de dezembro. Alguma senhora deputada ou senhor deputado pretende usar a palavra? Sim, sendo, passando-nos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Senhores deputados, por solicitação de dois senhores deputados, solicitação do PSD e do Partido Socialista, que ponham à vossa consideração, pediram para que os pontos 5 e 6 da ordem do dia, portanto, que tratam da discussão e votação do parecer sobre os vogais indigitados para o Conselho de Administração da RS, possam ser discutidos de seguida, se não houver nenhuma oposição, digamos assim, não há nenhuma oposição. Portanto, podemos passar à discussão do ponto 5, discussão e votação do parecer sobre a audição do vogal indigitado para o Conselho de Administração da Entidade Reguladora da Saúde, Dr. Agostinho Marques, e o deputado autor do parecer é o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, do PSD. Faça
muito,
por favor, Sr.
Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, um bom dia. Um bom dia, Sras. E Srs. Deputados. E agradeço também à Comissão a disponibilidade para alterar a ordem de trabalhos. Apresentei um parecer que creio que é factual, é uma transcrição o mais rigoroso possível daquilo que foi a audição do candidato em apreço para o lugar de vogal da Entidade Reguladora da Saúde. Apenas realçar aquilo que é a opinião do relator, que passarei a ler, sendo certo que aquilo que é votado não é a opinião, mas sim o remanescente, mas tendo sido basicamente uma reprodução daquilo que foi dito, vou-me cingir àquilo que é a minha opinião. De facto, desde logo, cumpre destacar que na deliberação número 117/2022, a CRESAP, a Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública, considerou o Dr. Agostinho Marques, o candidato em apreço, se apresenta com um perfil adequado e sem reservas para o exercício de funções de vogal da Administração da Entidade Reguladora da Saúde. De facto, é um organismo ao qual compete assegurar as funções de recrutamento e seleção de candidatos para o cargo de Direção Superior da Administração Pública e avaliar o mérito dos candidatos e gestores públicos. Classificou positivamente o Dr. Agostinho Marques em todos os itens referentes ao perfil de competências, só classificando com mais ou menos no aspecto de formação profissional. Mereceu, de facto, o candidato da parte da CRESAP uma avaliação positiva no que diz respeito aos domínios de liderança, colaboração, motivação, orientação estratégica e resultados, bem como da orientação para o cidadão e o serviço de interesse público, de gestão de mudança e inovação, de sensibilidade social, experiência profissional, formação académica e profissional e, naturalmente, aptidão para o cargo. Diziam mesmo, da parte do júri da CRESAP, que as informações contidas no currículo e no questionário de autoavaliação, bem como os resultados do questionário de competências pessoais e os dados obtidos em entrevista individual, evidenciam competências técnicas e comportamentais que sustentam uma apreciação positiva para o desempenho em causa. De facto, o Dr. Agostinho Marques revelou, na audição feita aqui nesta comissão, um pensamento estratégico e estruturado sobre o que deve ser a entidade reguladora, bem como se propõe a atingir os objetivos da melhoria da qualidade do sistema de saúde e da defesa dos utilizadores dos serviços de saúde. É destacar que, particularmente relevante para nós, Partido Social Democrata, a forma como assumiu a importância da defesa dos direitos dos utilizadores de serviços de saúde, enquanto entidade reguladora, e como considera que é fundamental a entidade reguladora da saúde continuar a elaborar e divulgar relatórios de monitorização do acesso aos cuidados de saúde, algo que o PSD considera determinante de uma entidade cuja independência, imparcialidade, isenção e o forte compromisso com o interesse dos cidadãos são decisivos para o prestígio e a própria existência da entidade reguladora. De facto, no final de toda a audição, chega-se à conclusão que o Dr. Agostinho Marques apresenta um currículo adequado e, por não ter sido manifestada qualquer oposição ao seu nome, considera-se que o mesmo é apto para as funções que está, para as quais está a ser proposto e, por recomendação, em conversa prévia com o deputado Luís Soares, sugiro que esta última frase, em que se considera que o Dr. Agostinho Marques é apto para as, está apto para as funções que está, para as quais está a ser proposto, que essa frase seja também colocada nas conclusões que serão votadas no referido relatório. E poderei depois, com os serviços, dar a formulação final. E é só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Alguma senhora deputada ou senhor deputado pretende usar da palavra?
Faça, por favor. Eu peço só desculpa porque eu não consegui perceber o que o deputado Ricardo Batista Leite disse no fim sobre a inclusão de qualquer... Eu não percebi, peço desculpa.
Muito bem.
Por causa
apenas porque eu apenas tinha colocado que o candidato está como, considera-se como apto para a função na opinião. E o deputado Luís Soares, com razão, uma vez que a opinião não é votada, perguntou se eu poderia colocar essa mesma frase nas conclusões, considerando-se que o candidato está apto para as funções de vogal da administração da entidade reguladora da saúde.
Está percebido, então? Está percebida esta alteração? Passa da opinião pessoal para as próprias conclusões do relatório. Mais alguma senhora deputada ou senhor deputado pretende usar a palavra? Faça o favor, senhor deputado Luís Soares.
Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Apenas para... Felicitar o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite pela elaboração do parecer, reconhecer de facto o trabalho de que o parecer tenha um caráter absolutamente factual, de concordância com a opinião do Sr. Deputado quanto da opinião do Sr. Deputado quanto também àquilo que foi a audição, e dizer que da nossa parte, naturalmente, que este voto terá o nosso voto favorável.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Soares. Faça a favor, Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para agradecer o prestimoso trabalho do Sr. Deputado Ricardo Batista Leite e dizer que votaremos favoravelmente ao seu parecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Alguma senhora deputada ou Sr. Deputado pretende usar a palavra? Assim sendo, vamos passar à votação do parecer sobre a adição do vogal indigitado para o Conselho de Administração da ERS, Dr. Agostinho Marques. Quem vota contra? Quem se abstém, aprovado por unanimidade. Conforme combinado, passamos ao ponto 6 da ordem do dia, discussão e votação do parecer sobre a audição do Presidente Indigitado para o Conselho de Administração da Entidade Reguladora da Saúde, Dr. António Marinho. O deputado autor do parecer, o deputado Luís Soares, faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentando o Sr. Presidente e todos os senhores e senhores deputados novamente. Dizer que o exercício que se procurou fazer na elaboração deste parecer foi um exercício de transcrever aquilo que foram, por um lado, daquilo que foi a intervenção inicial do indigitado candidato, transcrever de forma muito... também sumária e factual as múltiplas questões que foram colocadas ao indigitado candidato, dizer até que não me recordo, mas porventura a dificuldade de memória será até minha, de haver uma audição nos termos da lei deste Parlamento no que diz respeito à Comissão de Saúde de um escrutínio tão profundo das competências quer técnicas, quer pessoais do indigitado candidato, mas é um bom sinal. É um sinal de que estamos a cumprir as nossas funções. E, por outro lado, procurou-se também que o parecer retivesse aquilo que é o fundamental foi o fundamental das respostas do indigitado candidato. Na quarta parte do parecer que foi distribuído, acabamos por colocar aquilo que era a opinião do autor do parecer, e estruturar essa mesma opinião, ou sustentar, digamos assim, o parecer nessa mesma opinião, mas sobretudo naquilo que foi, a forma como decorreu esta audição. Portanto, as considerações iniciais do indigitado candidato, as questões úteis que foram colocadas por todas as senhoras e os senhores deputados, designadamente a necessidade de que nesta audição ficasse evidenciado aspectos considerados relevantes por cada um dos senhores deputados e que creio que seria importante aqui também enunciar, o pensamento estratégico, a importância das reclamações, as garantias de regulação e de fiscalização, o compromisso para a melhor utilização dos recursos, a importância do grau de satisfação dos utentes, que foram respondidas pelo indigitado candidato. Mas também as respostas relacionadas com o escrutínio das aptidões técnicas do próprio candidato, a nota curricular recebida, a independência ou a garantia de independência para o exercício das funções, a experiência no exercício das funções na área da saúde, também conexas com as áreas de regulação a que o indigitado se propõe desempenhar, e ainda também as respostas às questões colocadas sobre a avaliação que consta do parecer elaborado pela CRESAP. Considerando a intervenção inicial, considerando as questões que foram colocadas e as respostas às questões que foram dadas pelo indigitado candidato, a conclusão do deputado autor do parecer é de que o candidato está apto para o exercício das suas funções e justamente por esse motivo fizemos incluir nas conclusões do parecer essa mesma conclusão. Naturalmente que o parecer poderia ter sido desenvolvido de uma forma mais até aprofundada. Procuramos sintetizar aquilo que entendemos que era o relevante das questões todas que foram colocadas, mas é da nossa opinião que, no essencial, ficaram colocadas não só as questões trazidas pelo senhor, pelo presidente, pelo candidato indigitado, mas, sobretudo, as dúvidas que foram colocadas por todas as senhoras e senhores deputados, designadamente aquelas que também resultavam do relatório da CRESAP e às quais se considera que o candidato indigitado deu cabal resposta no contexto das intervenções, da intervenção que depois se seguiram às respostas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Soares. Pergunto se alguma senhora deputada ou Sr. Deputado podemos dar a palavra, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradeço muito a intervenção e o trabalho feito pelo Sr. Deputado Luís Soares, mas infelizmente o Partido Social Democrata não poderá votar favoravelmente o relatório de parecer apresentado, porque em contraste com aquilo que foi o parecer que acabamos de votar, este é omisso de um conjunto de situações que foram ditas na audição, particularmente por parte do Partido Social Democrata, que não constam do relatório. E por isso, depois da votação, entregarei ao Sr. Presidente para que fique anexa à ata uma declaração de voto, onde essa transcrição da intervenção constará, porque entendemos que, naquilo que venha a ser a ata e os documentos oficiais da Assembleia da República, deve constar a totalidade da verdade e não apenas parte dela. De facto, foi completamente omisso naquilo que é a referência feita às reservas do parecer da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Ação Pública, da CRESAP, que foi a base da intervenção do Partido Social Democrata. Aliás, questionamos o Dr. Pimenta Marinho sobre a sua opinião face a essa avaliação que foi feita. Creio que o Governo, o Partido Socialista, considera que a CRESAP serve para alguma coisa, senão já tinha acabado com ela. E, portanto, se há uma avaliação e não houve qualquer resposta, isso deve merecer referência no relatório de parecer. De facto, como eu afirmei na reunião, e estou a citar, que foi decidido por unanimidade que o Dr. Pimenta Marinho, em sede de entrevista, não apresentou pensamento estratégico e estruturado sobre o que deve ser a atuação da entidade moderadora, nem como se propõe a atingir os objetivos, os referidos objetivos, sempre que estamos a falar da função de presidente da entidade reguladora da saúde, e espera-se, de facto, uma visão estratégica, uma visão sobre como atingir os referidos objetivos. E fazem mesmo uma avaliação, que no final, como uma apreciação medianamente positiva para o desempenho do cargo, penso que todos concordamos que devemos ambicionar a excelência no exercício da presidência do cargo. Também não fazem qualquer alusão o Sr. Deputado Luís Soares no relatório de parecer que nos apresentou para a referência que nós fizemos, PSD, de que todas as funções que o Dr. Pimenta Marinho tem assumido, nomeadamente ao nível das administrações regionais de saúde, foram sempre feitas por indigitação do Partido Socialista, algo que nós consideramos particularmente relevante, uma vez que a entidade reguladora da saúde tem como central naquilo que é o seu papel na sociedade e no sistema de saúde a sua independência face àquilo que são as opções do Governo, isto para além das relações pessoais entre o Dr. Pimenta Marinho e o próprio Ministro da Saúde e o CEO, o Dr. Fernando Araújo, do Serviço Nacional de Saúde, e que todas essas referências foram, de certo modo, esquecidas no parecer, não constam, não foram devidamente citadas, e recordamos que a entidade reguladora da saúde foi sendo alvo, ao longo dos últimos anos, de cativações por parte do Ministério das Finanças, o que prejudicou em muito a função independente da parte desta entidade. Dizer ainda que o grupo parlamentar do PSD até aceita que poderia o relator aqui optar por não transcrever ipsis verbis aquilo que foi dito, mas deixar por completo, omisso estas referências, é algo que nós não podemos subscrever. Entendemos que a verdade deve prevalecer e essa verdade exige que seja a verdade toda e não apenas uma parte. E, portanto, entendemos que este parecer pode acabar por passar a ideia de estar a tentar reescrever uma história que não corresponde na sua totalidade, omitindo aquilo que foi uma avaliação mediana da parte da CRESAP, omitindo que a CRESAP considerou que o candidato não tem pensamento estratégico e estruturado para a função e omitindo uma relação de proximidade do candidato com o Partido Socialista, o que poderá também colocar em causa, ou pelo menos merece ser considerado do ponto de vista da independência do cargo, e, portanto, o Partido Social Democrata não poderá, de facto, acompanhar este parecer e entregamos à mesa a declaração de voto, as subscrições seguirão. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Sr. Deputado Pedro Frazão, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, em primeiro lugar, agradecer o laborioso trabalho do Sr. Deputado Luís Soares e por todo o parecer que foi entregue e distribuído pela Comissão. Em segundo lugar, de facto, dizer que também nos parece que... vou ser muito pragmático, acompanho em quase toda a linha tudo o que o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite disse, até porque eu próprio intervi nessa audição e também manifestei as minhas reservas, como fez a CRESAP, e também inquiri o Sr. Dr. Marinho, António Marinho, sobre a sua visão estratégica para a ERS, ao que o Sr. Dr. António Marinho respondeu com a leitura de vários pontos da missão da ERS. Portanto, não era essa resposta, e eu não considerei essa resposta satisfatória e disse-o em audição. Mas, para ser mais pragmático, gostaria de apontar que neste parecer, na parte 4, onde se implicam a opinião do deputado autor do parecer, nomeadamente na página 18, o ponto 5, diz: avaliação que consta do parecer adequado elaborado pela CRESAP. Ora, isto manifestamente é um texto truncado, porque a CRESAP o que disse foi deu o parecer adequado com reservas. E eu solicitava a possibilidade do Sr. Deputado Luís Soares de incluir também essa denominação aqui na página 18, porque isto não é matéria de opinião do deputado que está a assinar o parecer, isto é uma matéria de facto, não é matéria de opinião. E, portanto, gostaria que na página 18 estivesse, entre aspas, adequado, com reservas, porque é isso que está no relatório elaborado pela CRESAP. E depois também, na parte 5, nas conclusões, no penúltimo parágrafo, diz, vou citar: a Comissão de Saúde considera que o Dr. António Pimenta Marinho reúne os requisitos necessários para o desempenho da função para a qual foi indigitado. Ora, eu manifestei nessa audição que também acompanhava as reservas da CRESAP, nomeadamente pela avaliação curricular do Dr. António Marinho e pelas respostas que não proporcionou sobre a sua visão estratégica para a ERS e, portanto, gostaria também que pudesse estar neste penúltimo parágrafo a redação de que reúne os requisitos necessários com reservas para o desempenho da função para a qual foi indigitado, porque eu manifestei essas reservas nessa audição. Portanto, se estas pequenas alterações pudessem ser feitas, eu votarei favoravelmente, se não, votarei contra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Faça favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu não me vou estar a repetir nas palavras do deputado Ricardo Batista Leite e do deputado Pedro Frazão. Obviamente, da forma como este parecer está feito, a Iniciativa Liberal não poderá votar a favor. Portanto, vamos votar contra este parecer. Existem aqui várias questões ou várias observações que foram feitas durante a audição que não foram refletidas neste parecer, relativamente realmente às dúvidas dos vários partidos sobre o parecer da CRESAP e sobre a adequação do Dr. Pimenta Marinho para este cargo. E queria também reforçar que nós, e face há bocado a pergunta que eu estava a fazer sobre a alteração que foi feita ao outro parecer, eu tenho algumas dúvidas que neste ponto das conclusões que a Comissão de Saúde, outros parceiros anteriores a esta audição, e sendo que um deles foi redigido por mim, que normalmente estas conclusões não têm propriamente uma opinião sobre estar adequado ou não. Os parceiros anteriores, de facto, não tinham. Nós aqui acrescentámos no bocado se era mais ou menos consensual que esqueci-me do nome do senhor, que era adequado. Aqui nós não podemos acompanhar estas conclusões, não podemos dizer, bem como e vou citar aqui o que diz nas conclusões, bem como a classificação adequada da CRESAP, a classificação não é adequada com reservas. Portanto, isto não pode, nós não podemos acompanhar este parecer desta forma. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço os comentários das senhoras e senhores deputados e a expressão do sentimento individual de cada grupo parlamentar. Eu apenas queria deixar duas ou três notas que me parecem úteis. Como disse, o trabalho do deputado na elaboração do parecer é um trabalho que foi feito na perspectiva de tornar o relatório o mais factual possível. Também tive o cuidado de dizer que o trabalho poderia ter sido mais detalhado, mais aprofundado, mas também nos parece que não cabe, digamos assim, a um deputado desta Casa limitar-se a fazer a transcrição daquilo que foi dito por cada um e cada uma das senhoras e senhores deputados. Justamente nessa medida, na primeira parte do parecer, se transcreve, digamos assim, o link onde pode ser visionada toda a audição. E, portanto, o que se procurou fazer, como também tive a oportunidade de dizer, foi precisamente sintetizar aquilo que se entendeu que era de mais relevante. Eu compreendo bem aquilo que o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite aqui nos disse quanto ao conteúdo de alguma informação que nos deixou na audição e que não foi transcrita, mas não podemos, salvo melhor opinião, concordar com, digamos assim, uma certa censura total daquilo que foi dito pelo Sr. Deputado, porque nas duas questões que enunciou, elas constam precisamente da parte que diz respeito à intervenção do Grupo Parlamentar do PSD, quanto às questões relacionadas quer com a independência do indigitado candidato, quer quanto ao conteúdo da CRESAP. Essas duas expressões constam da declaração feita pelo Sr. Deputado Ricardo Batista Leite e tivemos o cuidado precisamente de as colocar, não transcrevendo a totalidade do que foi dito, mas abordando o tema. O mesmo relacionado com a terceira questão que deixou, que era qual seria a posição do indigitado candidato sobre, no fundo, o conteúdo do parecer, caso fosse o Ministro da Saúde. Portanto, procuramos, não só relativamente ao Sr. Deputado do PSD, mas a todas as senhoras e senhores deputados, abordar todos os temas, todas as questões que foram colocadas nesta audição. Não de forma transcrita na sua totalidade, mas abordando o tema. A segunda nota que também queria aqui deixar, que tem a ver com a interpretação que é feita no parecer do sentido da Comissão. Objetivamente, a Comissão e a posição da Comissão consolida-se num voto. E a partir do momento em que o voto é feito, é o sentimento da Comissão. Devo dizer, justamente do ponto de vista pessoal, que o entendimento do trabalho que foi feito foi para que houvesse uma aproximação, digamos assim, de todas as posições. Para nós, para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, seria muito difícil votar um parecer que transcrevesse a totalidade daquilo que foi dito. Desde logo do ponto de vista formal, porque nos parece que o trabalho do Parlamento na audição ao candidato não deve ser confundido com o trabalho que é desenvolvido pela CRESAP. A avaliação que é feita pela CRESAP nos termos da lei é feita no exercício de um conjunto de atribuições e competências que são diferentes das atribuições e competências do Parlamento. E por isso, se algumas senhoras e senhores deputados, porventura, tivessem ficado menos satisfeitos com a avaliação que é feita pela CRESAP, que é mais do que legítima, o nosso entendimento é que as questões que foram bem colocadas ao indigitado candidato foram também bem respondidas pelo candidato aqui e, nessa medida, a circunstância da CRESAP ter dado uma classificação ao candidato não significa que o Parlamento não o possa considerar como apto. Nestes termos, dizer-vos que ouvi com atenção aquilo que foram as propostas deixadas pelo Sr. Deputado do Chega, eventualmente também as posso interpretar no mesmo sentido pela Sra. Deputada Joana Cordeiro, mas para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não só no que diz respeito à opinião do deputado autor do parecer que não se vota, e portanto, nessa medida não há, agradeço os contributos, mas não há alteração, portanto está bem consolidada a posição do deputado autor deputado autor do parecer, mas no que diz respeito às conclusões do parecer, para que o Partido Socialista tenha um voto favorável, nós não podemos acompanhar essa sugestão, agradecemos, compreendemos, mas nós não podemos acompanhar. E, portanto, o nosso trabalho foi de interpretar o sentido da Comissão, percebemos que não é o sentido unânime, mas há de ser o sentido maioritário. Mas agradeço os contributos, mas certamente também reconhecerão este esforço para que o parecer pudesse ter o maior número de votos possível. Não sendo possível, terá certamente o número de votos necessário para que o parecer seja aprovado nas condições em que foi apresentado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as respostas do Sr. Deputado Luís Soares. Enfim, há uma divergência de visão que é insanável nesta matéria. Agora, há uma proposta do Sr. Deputado do Partido Chega que é factual, de facto, e que não houve resposta da parte do Sr. Deputado, que, ou se houve, eu não percebi, que tem a ver com aquilo que consta no relatório, se vai ser alterado para adequado com reservas.
Obrigado, Sr. Deputado Ricardo
Eu
Batista.
Eu creio que foi claro, mas não tenho problema de repetir, aliás, até para reforçar uma nota que não dei. Nós, quer dizer, creio que podemos bem com esta ideia de que o que impede os partidos à nossa direita, não sei se estão alguns partidos à esquerda, mas os partidos à nossa direita, de votar favoravelmente a indigitação do candidato António Pimenta Marinho é a questão do relatório. A questão não é, de facto, nenhuma questão de natureza substantiva, é a questão do relatório. Mas sobre isso satisfaz-nos, não é? Porque significa que as dúvidas foram efetivamente esclarecidas. Quanto à questão específica das conclusões, era o que dizia nesta última intervenção, na última parte da intervenção que fiz, é que, agradecendo os contributos e reconhecendo a posição dos partidos à direita, para nós é determinante que no parecer esteja definido, aliás é essa a tradição deste Parlamento, é apto ou não apto, e a conclusão é essa. Sim, mas sim, é adequado, mas diz que é adequado, não é? Sim, mas é adequado, em todo caso é adequado, não é? Sim, mas ele é adequado, para todos os efeitos é adequado, com reservas ou sem reservas é adequado, não é? Portanto, isso é adequado ou é inadequado ou não é inadequado, é adequado, não é? Na nossa perspectiva, o candidato está adequado. É verdade que é com reservas, mas é adequado. E foi por isso que o fizemos constar nas conclusões do parecer. E é nessa perspectiva, tal como tinha transmitido. Pensei. Sim, ele é adequado.
Sim, peço desculpa, Sr. Presidente, mas citar um relatório da CRESAP e não citar de forma factual, em que aquele júri entendeu que era adequado com reservas, ao contrário do vogal que analisamos anteriormente, que era adequado sem reservas.
Era adequado.
E, portanto, perdão? É adequado sem reservas, consequentemente. Este aparece por escrito, factualmente, adequado com reservas. Concordará comigo, Sr. Deputado. E, portanto, como concorda comigo, o Sr. Deputado do Partido Socialista deve constar no relatório algo que está entre aspas, ou então tira-se os aspas. E é uma opinião do relatório. É uma questão, parece-me, muito clara. Mas pronto, o Sr. Deputado fará como entender e o Partido Socialista votará em consciência.
É sim.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Sr. Deputado Luís Soares, faz favor.
Não nos coloca nenhuma dificuldade de citar o relatório da forma como ele lá está. Não muda nada, não é? Quer dizer, o candidato ou é adequado ou não é adequado. Depois, se é com reservas ou não reservas, é uma qualificação adicional, mas que não altera aquilo que é o substancial do parecer. Portanto, se disso faz depender o voto das bancadas à direita favorável, da nossa parte não tem problema absolutamente nenhum colocar. Agora, da interpretação que fiz do sentido de todas as intervenções dos partidos da direita, não é isso que fará mudar o voto dos partidos. Mas, em todo caso, Sr. Deputado, o ónus fica do vosso lado, não tem problema nenhum.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Soares. Faça favor, Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, o que está em discussão e votação é o parecer sobre a audição. Nós não estamos a discutir matérias substantivas, como disse o Sr. Deputado Luís Soares. Portanto, o que nós estamos a discutir é o parecer e é por isso que os nossos argumentos estão a dirigir ao parecer e não às matérias substantivas. Se quiser, podemos voltar a fazer toda essa discussão novamente, mas acho que não vamos estar aqui novamente a rebater em coisas que já foram batidas e amplamente discutidas. Portanto, vamos cingir ao parecer, que é isso que estamos a discutir, e deixar para trás as questões substantivas que já foram explanadas. Eu também fui bastante claro. Se na página 18.5, onde o Sr. Deputado utiliza aspas para citar adequado como o relatório elaborado pela CRESAP, página 18.5, se o Sr. Deputado anuir a colocar também, entre aspas, adequado com reservas, eu votarei a favor deste relatório. É apenas isso, porque o Sr. Deputado, dentro da parte 4, que é a sua opinião, faz uma citação. E, portanto, eu, desde os tempos da faculdade, que aprendi que as citações devem ser completas, senão estamos a truncar uma citação. E isso não é intelectualmente honesto, Sr. Deputado. Portanto, se o senhor quer escrever a avaliação que consta do parecer, abre aspas, adequado, fecha aspas, elaborado pela CRESAP, então parece-me que ficará mais correto a avaliação que consta do parecer, abre aspas, adequado com reservas, fecha aspas, elaborado pela CRESAP. E, portanto, se isto for respeitado, eu não tenho qualquer problema em votar a favor deste relatório. E foi exatamente isso que eu disse na minha primeira intervenção. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Faça favor, Sra. Deputada Joana Cordeiro.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para clarificar um ponto. Obviamente esta questão fica resolvida, mas da parte da Iniciativa Liberal nós não votaremos a favor deste parecer de qualquer das formas. Porque, de facto, as conclusões do relatório dizem que o Dr. Pimenta Marinho reúne os requisitos necessários para o desempenho da função e nós não consideramos isso porque não foi isso que nós retiramos desta audição. Portanto, não podemos, de qualquer das formas, votar favoravelmente este parecer. De qualquer forma, sendo aprovada a mesma pelo Partido Socialista, deixar sair um parecer da parte da Comissão de Saúde que não faz uma citação correta daquilo que é o parecer da CRESAP parece-me manifestamente errado. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Alguma senhora deputada ou Sr. Deputado? Faça Sr. favor, Sr. Deputado Luís Soares.
Só para...
Faça favor, Sr. Deputado Luís Soares. Faça favor, Sr. Deputado Luís Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só respondendo ao Sr. Deputado Pedro Frazão, dizendo o seguinte, só para que fique claro, para não ficar a ideia, que certamente que não terão os senhores deputados, de pensar que da nossa parte houve intenção de transcrever algo ou de escrever algo numa transcrição que não corresponde à realidade. Na parte das conclusões nós não colocamos nada entre parênteses, não é? Portanto, não é uma transcrição, não é? Mas, senhor deputado, não tem problema nenhum, se disso o Chega fizer depender o seu voto favorável, como já nos disse que faz, nós não temos problema nenhum em fazer a transcrição do que consta no documento e portanto, isso fica resolvido. No caso da senhora deputada Joana Cordeiro, compreendemos bem aquilo que nos disse, portanto, a nossa conclusão é diferente e, portanto, sendo insanável será.
Muito obrigado, senhor deputado Luís Soares. Pelo que percebo, vai fazer uma pequena correção ao seu parecer, ao seu relatório.
Permite.
Faça favor.
Eu sei que os serviços distribuíram agora às 9 da manhã uma última versão que estive a rever e que tem também, mas é uma questão apenas de concordância, na página 14, no terceiro parágrafo, há também uma alteração, mas é apenas de concordância, não tem alteração de substância nenhuma. Portanto, se concordarem é no terceiro parágrafo, não sei se tiveram a oportunidade de ver o documento.
Diga, Sr. Deputado.
Portanto, é entendimento que a circunstância... Havia aqui um erro. É entendimento que a circunstância dos, e não é? Entendimento que o percurso profissional clínico dos indigitados é um aspecto positivo. Na perspectiva de mudar, não é o desconhecimento, é a falta de conhecimento da organização.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguma senhora deputada ou Sr. Deputado pretende usar da palavra, pedindo a palavra? Faça favor, Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, agradeço muito a disponibilidade do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e, em especial, do Sr. Deputado Luís Soares, de mudar a redação da parte 4 da sua opinião. E solicitava, então,
não é na parte 4, é na parte 5 das conclusões.
Não,
senhor... É o que se vota, porque a parte 4 não se vota, Sr. Deputado.
Não, Sr. Deputado, desculpe, mas eu fui bastante claro. Eu disse parte 4, página 18, ponto 5 da página 18, que é onde o Sr. Deputado faz a utilização das aspas, é onde faz a citação. Nas conclusões, o próprio Sr. Deputado disse que não tinha essa citação, que não tinha feito a citação. Portanto, será na parte 4, página 18, ponto 5.
Sim, muito bem.
Exato, muito bem. Então eu solicitava então que fosse feita a alteração
na página 18 e na página 19, é isso que está a dizer, então.
Exatamente.
Não tinha visto a página 18. Página 18 e 19, é
exato.
Isso?
Que fosse feita então a nova redação, que fosse distribuído pela Comissão, para depois podermos estar em condições de votar. Obrigado.
Portanto, eu proporia ao seguinte, querem distribuir? Quer esperar pela distribuição ou...
Sim, mas podemos votar no final, não tem problema nenhum.
Não, está corrigido. A correção é fácil.
Está corrigido.
Portanto,
muito obrigado.
Está a ser enviada, se quiserem.
Muito obrigado.
Podemos esperar 2 minutos.
Na página 18 e na página 19. Na página. Bem com uma classificação.
Ah,
é na 19, não é?
Sim, está tudo na 19. Então aqui não.
Não, mas não é.
Classificação de
4 computadores. Entre aspas. Mas não é verdade isso. Mas isso não é verdade, não é? Omitir tudo não é verdade, não é? Omitir tudo. Não é isso, omitir tudo o que consta da declaração do PSD não é verdade, não é? Sim, como não consta muitas outras coisas, não é? Claro. Mas não se pode dizer é que se omitiu tudo, não é? Por amor de Deus, não é? Ah, e que vocês consideram essencial. Não, está bem, agora não é omitir tudo, não é? Exatamente. Até já ganhei mais do que estava a contar.
Sr. Presidente, peço desculpa, mas uma senhora deputada está a dizer que o PSD não fez nenhuma proposta de alteração para poder votar a favor. Conforme eu disse, se o seu relator quiser incluir aquilo que consta do nosso de declaração de voto como parte integrante do relatório de parecer sobre este candidato, votaremos a favor. O senhor relator disse que entende não fazer. Foi aquilo que eu interpretei. Se estiver enganado, que me diga. Agora, a senhora deputada, que não diga que nós não dissemos algo que dissemos de forma muito clara. A nossa posição é esta. Nós entendemos, para votar a favor, que aquilo que foi dito, transcrito na nossa declaração de voto da reunião, deve constar do relatório de parecer. Se a opção legítima do relator não incluir, nós votaremos contra. A nossa posição é muito clara. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Já seguiu o e-mail. Devem estar a receber. Sobretudo o Sr. Deputado Pedro Frazão. Já chegou. Faça favor de ler. ou façam favor de ler, para podermos passar à votação.
Estou em condições para votar, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Estamos todos em condições de votar. Sendo assim, vamos votar o parecer. Vamos votar o parecer do Sr. Deputado Luís Soares sobre a audição do Presidente e digitado para o Conselho de Administração da ERS, Dr. Pimenta Marinho. Quem vota contra? A Iniciativa Liberal e o PSD. Quem se abstém? Os restantes votam a favor. Portanto, foi aprovado. Eu quero necessariamente agradecer ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite o parecer que fez sobre a audição do vogal indigitado e, naturalmente, também ao Sr. Deputado Luís Soares o parecer que fez e o esforço que fez para uma boa aprovação deste parecer. Muito obrigado aos senhores deputados. Vamos então, concluídos que estão os pontos 5 e 6, vamos voltar ao ponto 2 da ordem de trabalhos. Trata-se da distribuição da iniciativa para efeitos de elaboração do parecer do projeto de lei número 376-15, primeira do Partido Comunista Português, que altera o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, é a primeira alteração ao Decreto-Lei nº 52/2022, de 4 de agosto. Cabe o deputado autor do parecer, deve ser do Partido Chega, o Sr. Deputado Pedro Frazão.
Sim, Sr. Presidente, indique-me a mim próprio.
Parece que sim.
Muito obrigado.
Mas podia entregar a outro deputado, não havia problema. A outro senhor deputado. Ponto 3... da Ordem de Trabalhos, discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei número 309-15, primeiro, do Bloco de Esquerda, medidas para melhorar o acesso a juntas médicas e agilizar a emissão do atestado médico de incapacidade multiuso. A deputada autora de parecer é a senhora deputada Sofia Andrade. Queria dizer-vos que a senhora deputada Catarina Martins contactou-me dizendo-me que não se importava que isto avançasse, esta votação. Ela, infelizmente, não pode estar presente nesta reunião, porque tem outros trabalhos onde estará presente. Faça favor, Sra. Deputada Sofia Andrade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores e as senhoras deputadas. Este projeto de lei apresentado pelo Bloco de Esquerda pretende regular e estabelecer as medidas para acesso atempado às juntas médicas de avaliação de incapacidades e definir as condições nas quais se procede à emissão automática do atestado médico de incapacidade multiuso e estabelecer também legitimidade para que a prorrogação da validade dos mesmos seja possível até à realização de uma nova junta médica. Este projeto prevê também que a atribuição dos atestados médicos de incapacidade multiuso no caso do diagnóstico de patologia com incapacidade superior a 60% seja feito de uma forma automática, dispensando a presença física do utente para a realização de junta médica, sempre que tal não se justifique. Dizer ainda também que esta proposta prevê que a prorrogação da validade dos atestados, desde que devidamente acompanhados do comprovativo de requerimento de junta médica de avaliação de incapacidade ou para a reavaliação da incapacidade, possa ser feito para efeitos de benefícios sociais, económicos e fiscais, possa ser prorrogado até que seja realizada uma nova junta médica. Quanto aos antecedentes legislativos, e tendo em conta também a nota técnica que seguiu para as senhoras e para os senhores deputados, sabemos que existem, que este tema não é novo no Parlamento, que já foi discutido na legislatura anterior e por tema que é recorrente no Parlamento português. Ele está, aliás, definido para a discussão em plenário já no dia de amanhã, em que vão se juntar por arrastamento diplomas de outros partidos, nomeadamente do Chega, do Livre e do PCP. Quanto à opinião do autor do parecer, em sede de comissão parlamentar, escuso-me dar a minha opinião, uma vez, como já referi, que ele vai ser discutido amanhã em plenário e, portanto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista reserva a sua opinião para plenário.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sofia Andrade. Alguma senhora deputada ou senhor deputado pretende usar a palavra? Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, cumprimentar aqui a relatora do parecer, a Sra. Deputada Sofia Andrade, pelo que se afigura objetivo e esclarecedor relativamente ao projeto de lei que acabou de apresentar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Cristina. Faça favor, Sr. Deputado.
Obrigado. Só para, de facto, agradecer também o trabalho da Sra. Deputada Sofia Andrade e dizer que acompanharemos o parecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Muito bem. Nenhuma senhora deputada ou senhor deputado pretende usar a palavra. Vamos passar à votação. Votação do parecer sobre o projeto de lei número 309-15, primeira, do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Quero naturalmente cumprimentar a senhora deputada Sofia Andrade e agradecer-lhe o parecer efetuado. Ponto 4 de ordem de trabalhos. Cabe também à senhora deputada Sofia Andrade, do Partido Socialista, discussão e votação do parecer sobre os projetos de lei número 385-15-1 do LIVRE, que estabelece a data em que o atestado de incapacidade de multiusos produz efeitos e as datas implicadas no recurso hierárquico necessário da avaliação de incapacidade, e número 392-15-1 do PCP, agilização na emissão ou renovação, prorrogação da vigência e gratuitidade dos atestados multiuso. Faça favor, Sra. Deputada Sofia Andrade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este parecer, portanto, a matéria em apreço, a matéria conexa ao anterior parecer que apresentei, este refere-se a dois projetos de lei apresentados pelo LIVRE e pelo PCP, sendo que o LIVRE defende que a lei que regula a questão dos atestados clarifique qual é a data a colocar no atestado de incapacidade de multiusos e pretende que seja a data de apresentação do requerimento para a realização da junta médica. Por outro lado, pretende também que, no caso de, entre a data em que a junta médica é requerida e aquela em que é efetivamente realizada, caso exista um agravamento da condição do requerente, que o grau de incapacidade seja atualizado com efeitos à data da apresentação do requerimento para a realização da junta médica. Por fim, o projeto do LIVRE pretende também que, no caso dos recursos hierárquicos necessários para a avaliação da incapacidade, que estão previstos na lei em vigor, refere que são insuficientes para a regulamentação e pretende que deixe de ser omitido, digamos, o prazo em que o Diretor-Geral de Saúde tem para determinar a nova reavaliação por uma junta médica. Quanto ao projeto de lei do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, as pretensões são fundamentalmente as mesmas e deixar aqui uma nota adicional porque pretendem também a gratuitidade dos atestados médicos de incapacidade e em juntas médicas ou então a redução dos custos do mesmo. Os antecedentes legislativos e todas as considerações são as mesmas que referi anteriormente. E, mais uma vez, a opinião reservo para a discussão em plenário marcada para o dia de amanhã. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Algum senhor deputado? Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, para cumprimentar a deputada relatora, do parecer, a Sofia Andrade, pelo estimoso parecer que elaborou. Muito obrigado.
Muito obrigado. Mais uma vez, cumprimentar e agradecer o trabalho da Sra. Deputada Sofia Andrade pelo parecer e vamos votar favoravelmente. Obrigado.
Passo à votação. Trata-se, portanto, da votação do parecer sobre os projetos de lei do LIVRE e do PCP. Quem vota no constantes do ponto 4 da ordem do dia? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Quero novamente agradecer, reiterar os meus agradecimentos à Sra. Deputada Sofia Andrade. Muito bem. Passamos ao ponto 7 da Ordem de Trabalhos, discussão e votação do requerimento apresentado pelo PSD para audição do Conselho de Administração da Entidade Reguladora da Saúde sobre o cumprimento dos critérios de acesso dos utentes aos cuidados de saúde, especialmente no que se refere aos tempos de espera no SNS no primeiro semestre de 2022. Tem a palavra para iniciar a discussão o Sr. Deputado. Faça favor.
No início deste mês foi divulgado um relatório da Entidade Reguladora da Saúde relativo aqui à monitorização sobre os tempos de espera no SNS no primeiro semestre de 2022, que revelou uma realidade extremamente preocupante. A deterioração das condições de acesso dos portugueses aos cuidados de saúde prestados no âmbito do SNS. A ERSE também identificou um aumento da taxa de incumprimento dos tempos máximos de resposta garantida para as cirurgias cardíacas e oncológicas e um aumento do número de utentes em lista de espera para a cirurgia transversal a todas as áreas analisadas face ao primeiro semestre de 2021. O aumento no número de consultas de cirurgias oncológicas e na área da cardiologia não foram, assim, suficientes para atenuar o volume das listas de espera nestas duas áreas, que continuam claramente muito subcarregadas. Já quanto às consultas, a entidade reguladora apurou também para o primeiro semestre de 2022 percentagens de incumprimento superiores às registadas no primeiro semestre de 2021 e aumentos muito significativos no número de utentes em lista de espera para a primeira consulta hospitalar e finalmente, também não posso deixar de referir que no que se refere aos cuidados de saúde primários foram apurados que no primeiro semestre de 2022 taxas de incumprimento dos tempos médios de TMRG que atingiram os 21,9% nas consultas de domicílio e os 10,4% nos pedidos de renovação de medicação. Por estas razões, o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata tem interesse em ouvir a direção desta entidade reguladora e faz todo o sentido que esta audição seja feita em janeiro para que, de uma maneira mais célere, para que se possa apurar aqui o porquê destes maus resultados e que acabam por prejudicar todo o SNS. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguma senhora deputada? Faça favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para, em nome do Grupo Parlamentar do PS, dizer que acompanhamos a intenção de ouvir a entidade em causa.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Soares. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também dar nota de que acompanhamos estas preocupações do Grupo Parlamentar pelo PSD e iremos acompanhar este requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Faça favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente, também para dizer que vamos acompanhar este requerimento. É pertinente, o tema é pertinente. Já aqui tínhamos falado sobre a necessidade de ouvir o atual Conselho de Administração da ERSE. Portanto, obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Joana Cordeiro. Alguma senhora deputada ou Sr. Deputado pretende usar a palavra? Assim sendo, passamos à votação. Trata-se de... do requerimento do PSD para audição do Conselho de Administração da Entidade Reguladora da Saúde sobre os cumprimentos dos critérios de acesso dos utentes aos cuidados de saúde, especialmente no que se refere aos tempos de espera no SNS no primeiro semestre de 2022. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade a audição do Conselho de Administração da Entidade Reguladora da Saúde. Passamos ao ponto 8 da Ordem de Trabalhos. Da ordem do dia, discussão e votação do requerimento apresentado pelo PS para audição urgente do bastonário da Ordem dos Médicos, do Presidente do Colégio de Especialidade de Medicina Geral e Familiar, do Presidente do Colégio de Especialidade de Medicina Interna, do Presidente do Colégio de Especialidade de Pediatria, do Presidente da Competência em Emergência, do Presidente da Associação Nacional de Administradores Hospitalares, Xavier Barreto, do Presidente da Associação Nacional de Administradores Hospitalares Privados, Óscar Gaspar, do Presidente da União das Misericórdias Portuguesas e do Presidente da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade Social, todos estes no âmbito do processo de reflexão contribua para o desenvolvimento e implementação de uma estratégia que mude o paradigma organizacional dos cuidados agudos ou agudizados em Portugal. Muito bem. Faça favor, Sr. Deputado Luís Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Os serviços de urgência já há muitos anos, em determinadas épocas específicas do ano, são espaços de sobrelotação, de dificuldade de resposta na prestação de cuidados de saúde, como, aliás, temos tido a oportunidade, infelizmente, de ver também no ano em curso e nesta época que fica marcada por três vírus. E esta é uma razão que dificulta a prestação de cuidados, e esta é uma situação que dificulta a prestação de cuidados e que, na nossa perspectiva, exige, para além de medidas específicas do Governo, que tem a responsabilidade executiva de adoção de medidas para contrariar a situação em causa, uma reflexão profunda por parte do Parlamento, e entendemos que o Parlamento não deve ficar arredado dessa mesma discussão. Tanto mais que já há muitos anos se diz que a urgência é a porta de entrada dos doentes no Serviço Nacional de Saúde, quando, na realidade, ela foi criada como uma resposta de emergência e não como uma primeira resposta para os cidadãos. Nessa justa medida, entendemos que chamar este conjunto de entidades pode contribuir na perspectiva de se refletir sobre esta necessidade de mudança do paradigma organizacional dos cuidados agudos em Portugal. Desde logo, a montante com a audição do Presidente do Colégio de Medicina Geral e Familiar, numa perspectiva de valorização dos cuidados primários como porta de entrada para as situações de não emergência. Depois, com os colégios de especialidade de medicina interna e também de pediatria, na perspectiva da competência em emergência, como na perspectiva de reforma, digamos assim, dos cuidados de urgência em particular. E depois, na dimensão daquilo que é a componente supletiva do Serviço Nacional de Saúde, os administradores, o Presidente da Associação Nacional de Administradores Hospitalares Privados, bem como o representante dos administradores dos hospitais públicos e ainda, também na perspectiva dos cuidados integrados, o Presidente da União das Misericórdias Portuguesas e o Presidente da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade Social. Se no final destas audições o Parlamento conseguir produzir um documento que possa contribuir para o trabalho que o Governo tem que levar à prática, creio que estaremos a fazer algo de útil e também estamos a dar espaço para aqueles que no terreno, no dia-a-dia, têm a responsabilidade de organizar este nível de prestação de cuidados, possam contribuir para que as medidas surtam efeito e nessa medida também o nível de cuidados aos cidadãos seja melhor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Soares. Passa a favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Partido Social Democrata acompanha o requerimento do Partido Socialista para estas audições. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Cristina. Passa a favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Iremos também votar favoravelmente o requerimento do Partido Socialista para a audição de todas estas entidades. De facto, é um assunto que está na ordem do dia, ainda há pouco tempo. Ouvimos um parecer da Ordem dos Médicos sendo contra a nova criação da especialidade de emergência médica. Temos visto algumas deficiências, acho que se pode dizer assim, ou faltas de cuidados de emergência médica praticadas pelo INEM. É um assunto que já tem sido debatido em grande medida aqui na nossa comissão e, portanto, penso que é de todo bastante pertinente chamar estas entidades para serem ouvidas. E também parabenizo o Partido Socialista por querer fazer, de facto, uma reflexão para mudar o paradigma organizacional dos cuidados agudizados em Portugal. É isso que, de facto, se pretende, é isso que o Partido Chega tem vindo a pedir já há muito tempo e, portanto, saudamos o Partido Socialista por este requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Faça o favor, Sr. Deputado.
Também é só para confirmar, obrigado, Sr. Presidente, só para confirmar que acompanharemos, obviamente, o requerimento. Por regra, acompanhamos a maior parte dos requerimentos, mas este tem especial pertinência, portanto, não podíamos votar de outra forma. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Joana Cordeiro. Vamos passar, portanto, nenhuma senhora deputada ou Sr. Deputado pretende usar a palavra. Vamos, então, passar à votação do requerimento apresentado pelo Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Senhores Deputados, aprovamos a audição de nove entidades, audição urgente de nove entidades. Os serviços registarão. Ponto 9 de ordem de trabalho. Ponto de situação sobre a atividade desenvolvida pelo Grupo de Trabalho de Audiências e Audições, muito bem coordenado pela Sra. Deputada Susana Correia, a quem passo a palavra. Faça favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Só muito rapidamente, darmos nota à Comissão de Saúde do trabalho que tem sido desenvolvido pelo Grupo de Trabalho das Audiências e Audições. Foram distribuídos os documentos referentes às audições que já foram desenvolvidas, foram também distribuídos aquelas que ainda estão por chamarmos e dar nota de que, efetivamente, nós temos que parabenizar e felicitar a colaboração de todos e um ritmo, de certa forma, às vezes limitado dentro da nossa agenda, mas gostávamos de dar a conhecer à Comissão que tem sido desenvolvido pelo Grupo de Trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Quero também agradecer naturalmente à Sra. Deputada e aos que integram o Grupo de Trabalho de Audiências e Audições, o trabalho que tem sido desenvolvido. Esperemos em breve notícias do Grupo de Trabalho sobre eventos e visitas. Parece que está com falta de carburante, mas nada que a gente não possa ajudar. Encerrado o ponto 9 de ordem, ponto 9 de ordem de trabalho, vamos passar ao ponto 10, outros assuntos. Muito bem. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não consta da ordem de trabalhos, não sei se temos condições de o integrar na ordem de trabalhos. Aqui há uma petição que foi já adiada por duas vezes por iniciativa do Grupo Parlamentar do PS, mas dada a circunstância da deputada Sofia Andrade estar em condições de apresentar o referido relatório, sugerir ao Sr. Presidente que coloque à consideração dos partidos a inclusão da petição número 42, pela inclusão do manipulado brometo na lista de medicamentos manipulados e comparticipados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tirou umas palavras da boca, era o primeiro ponto. Não, mas agradeço-lhe. Assim a proposta vem da sua parte. Portanto, a proposta é que esta petição, de que já tem conhecimento, este relatório desta petição, possa ser incluída nos trabalhos de hoje. Nós, neste momento, só temos dois partidos presentes, o que, portanto, basta todas as assinaturas. Portanto, para que a senhora deputada, relatora desta petição, a senhora deputada Sofia Andrade, possa fazer neste momento, pela inclusão do manipulado brometo de pirodistigmina na lista de medicamentos manipulados como participados. Se não houver ninguém que se oponha, podemos fazê-lo. Há alguma oposição? Não há oposição. Passa a favor,
Sr. Presidente, bom dia. Pela parte do Grupo Parlamentar do PSD, acho que seria preferível, portanto, adiar para a próxima reunião, dado que não temos aqui, por um lado, não estão outros grupos parlamentares, mas não é por isso. É porque, de facto, o assunto não foi ponderado e não estava previsto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sendo assim, não é possível a apresentação deste relatório. Muito bem, continuemos com os nossos trabalhos. Outro assunto queria trazer-vos também outro assunto, é que baixou à Comissão de Saúde no dia 14 de dezembro, portanto na quarta-feira passada, o projeto de lei número 403/15, primeira, é um projeto de lei que simplifica a sinalização relativa ao consumo de tabaco em recintos fechados destinados à utilização coletiva, portanto, É um projeto de lei sobre sinalização. Este projeto de lei, que visa eliminar o dever de sinalizar a proibição de fumar as entidades públicas e privadas, proprietárias, gestoras, exploradoras de espaço onde a lei, bem como eliminar a tutela contra a ordem nacional da competência da ASAI, associada ao incumprimento desse dever de sinalização, mas de acordo com as competências das comissões permanentes, definidas na Conferência de Presidentes de Comissões Parlamentares de 1 de junho de 22, as matérias relacionadas com comércio e serviços, bem como a defesa do consumidor, incluindo a apreciação dos direitos do consumidor na vertente legislativa e na vertente da fiscalização das atividades económicas, autoridade da concorrência, autoridade de segurança alimentar e económica, em função do que foi definido na Conferência de Presidentes das Comissões Permanentes, todos estes assuntos cabem à Comissão de Economia e que também quer de Obras Públicas, Planeamento e Habitação. Pelo que, portanto, a sexta comissão, sendo que sobre estas matérias é que incide, este projeto de lei incide sobre este, em apreço, incide sobre este tema. Assim coloco à consideração dos seus deputados a simples redistribuição à sexta comissão, não perdendo de qualquer modo a conexidade com a Comissão de Saúde. Como alguém se opõe a que esta questão de sinalética passe para a sexta comissão em conexão com a Comissão de Saúde. Não se opondo, considera-se que está aprovado por unanimidade. Antes de fazer um pequeno intervalo de 5 minutos, para depois ouvirmos o Infarmed, uma audição importante, dizer-vos que a próxima reunião ordinária da Comissão de Saúde, em princípio, realizar-se-á no dia 4 de janeiro, às 10 da manhã. E vamos fazer um pequeníssimo intervalo, se me derem autorização, de 5 minutos. Faça favor.
Sr. Presidente, só não seria...
Só um segundo, Sr. Deputado.
Não seria útil, nesse dia 4, depois já agendarmos uma reunião de mesa e coordenadores, uma vez que temos...
Sim. Ok. Fazer mesa e coordenadores no fim. 5 minutos de intervalo. Muito obrigado.